agora os números de hoje do mercado financeiro e uma terça-feira muito negativa para a Bolsa Brasileira. O Ibovespa despencou. Olha só, o índice fechou com queda de 2,4% aos 158.577 pontos. É o segundo pior pregão do ano, perdendo apenas para o dia em que Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura à presidência. O motivo desse tombo foi a repercussão da ata do Copom, divulgada hoje. A gente vai falar disso mais adiante, e também da pesquisa Quest, com cenários eleitorais para o ano que vem. Já o dólar fechou com alta de 0,73%, cotado a R$ 5,46. A gente fala agora das negociações em torno do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Bloco Europeu aprovou dispositivos que aumentam o protecionismo do continente no acordo com o acordo comercial com o Mercosul. As chamadas salvaguardas visam evitar que produtos agrícolas, sobretudo do Brasil, concorram com o mercado da França e da Polônia. Esses dois países são os maiores produtores de carne bovina e de frango na Europa e veem como negativa a entrada do nosso agro na disputa pelos clientes. Ao mesmo tempo, os países da União Europeia, que já eram favoráveis ao acordo com o Bloco Sul-Americano, mesmo sem essas salvaguardas, agora decidiram incluí-las na pauta de votação como uma forma de convencerem os governos francês e polonês a aprovarem o acordo esta semana. A expectativa é de que o processo aconteça sem grandes problemas e que a assinatura finalmente aconteça no próximo final de semana aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre isso agora com o professor Lucas Ferraz, que é coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, também é secretário de Comércio Exterior do Brasil. Obrigado, professor, pela presença e boa noite.
Boa noite, Vitor. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
O que é que significam, professor, na prática, essas salvaguardas que foram aprovadas? É uma espécie de cota, né, desses países, garantindo que vão proteger seu mercado interno, mas do ponto de vista do acordo, significa que estamos mais perto do acordo ou não, pelo contrário? Qual a avaliação do senhor?
Olha, certamente estamos mais perto do acordo, né? Quer dizer, a aprovação dessa salvaguarda bilateral agrícola, hoje, né, pelo Parlamento Europeu, é um passo, é uma condição necessária para que o acordo seja avaliado na próxima quinta-feira no Conselho Europeu e, uma vez sendo aprovado, e a gente acredita que será aprovado, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, virá ao Brasil, a Foz do Iguaçu, para assinar o acordo junto com os outros presidentes, né, do Mercosul. Essa salvaguarda, Vitor, ela não foi uma salvaguarda negociada no âmbito do acordo, né? O acordo foi concluído em dezembro do ano passado. Mas ela era uma pré-condição para que os países mais vocais, né, no sentido contrário ao acordo, no caso da França, no caso da Polônia, como você mencionou, também no caso da Irlanda, né? Enfim, vários outros países que têm um setor agro vocal, né, para que esses países pudessem aceitar o acordo. Mas acho que é importante mencionar que essa salvaguarda aprovada, ela impõe critérios rígidos, né, para a sua ativação, e basicamente ela significa que, uma vez que as importações agrícolas para produtos sensíveis, né, no caso do europeu, no caso do Mercosul, a nossa carne, a carne bovina, a carne suína, a carne de frango e outros produtos considerados sensíveis, no momento que essas exportações do Mercosul, né, aumentam numa média de 5% no intervalo de 3 anos, ou o preço cai também na mesma ordem, essas salvaguardas podem ser acionadas e a desgravação tarifária, né, e no caso desse produto especificamente que eu mencionei são cotas, mas existem também tarifas intracota, né, dentro da cota, essa desgravação, esse processo de liberalização, ele seria parado, né, por um determinado tempo. Isso, evidentemente, não é uma boa notícia, mas talvez seja a condição única para que esse acordo, de fato, seja, digamos, aprovado, né? Eu diria que não é uma grande preocupação. E por quê? Porque também no âmbito do acordo já foi negociado salvaguardas bilaterais para o setor automotivo, que aí é o contrário, é o setor sensível do lado do Mercosul, sobretudo do lado brasileiro. Então, nós já negociamos salvaguardas específicas bilaterais para esse setor, que também podem ser acionadas, ou seja, todo o processo, né, de retirada, de remoção das tarifas ser paralisado até por um intervalo de 3 anos, com renovação de 2 anos, e isso também pode ser utilizado pelo lado do Mercosul como uma moeda de troca, né? Então, eu acredito que, na verdade, todo esse barulho que está sendo feito, ele tem muito mais uma conotação política do que propriamente um comprometimento efetivo, né, das ofertas que foram feitas no âmbito do acordo nos meses futuros, né, nos anos futuros que esse acordo vier a entrar em vigor e esse processo de liberalização for iniciado oficialmente.
Agora, professor, queria que o senhor falasse sobre o impacto que isso vai ter para a nossa indústria, para os nossos setores produtivos aqui no Brasil e nos outros países do Mercosul, porque a sensação que se tem, até vendo esse movimento aí de protecionismo, de preocupação dos europeus aprovando essas salvaguardas, impondo essas cotas, é que o que eles esperam é uma verdadeira avalanche dos produtos do Mercosul no continente europeu. De fato é isso? Então tem um potencial enorme para a nossa indústria aqui de produção? Essas vendas vão ser ampliadas de fato nessa escala ou não? Não é algo tão drástico assim? O que é que o senhor projeta?
Não é algo tão drástico, Vitor. Essa é uma pergunta muito importante, né? Nós vamos liberalizar, quer dizer, a União Europeia, né, vai remover tarifas da ordem de 77% de todas as linhas tarifárias que nós exportamos para a União Europeia, né, que o Mercosul exporta para a União Europeia. Então, nós estamos falando de frutas, né, nós estamos falando do nosso suco de laranja, nós estamos falando do nosso café, nós estamos falando de mel, né, nós estamos falando de uma série de produtos do agronegócio que são importantes, ali que compreende 77% daquilo que nós exportamos para a União Europeia em termos de produto. Mas ainda tem um remanescente que é da ordem de 19% das linhas tarifárias que nós, Mercosul, exportamos para a União Europeia, que estão sujeitas a cotas. E justamente são esses produtos que têm gerado maior sensibilidade, né, do lado europeu. No caso específico da carne bovina, Vitor, nós temos uma cota negociada adicional de 99 mil toneladas para a União Europeia, para o mercado europeu. Basta a gente ter em mente que no ano passado os europeus consumiram 6,34 trilhões de toneladas de carne bovina. E nós estamos falando de uma cota de 99 mil toneladas. Isso, na prática, se a gente considerar o consumo per capita, daria um hambúrguer por cidadão europeu no ano, né? Então, é muito pouca coisa, de fato, para tanto barulho. O que mostra, na verdade, que o setor agrícola da União Europeia, ele é altamente protecionista. Mas também tem um outro lado, né, dessa questão. O Mercosul, ao firmar esse acordo, ele vai ter ali por volta de 70% da importação de carne bovina da União Europeia proveniente do nosso bloco. Então, se a gente olhar pelo outro lado, eu acho que a negociação, ela não foi uma negociação mal feita, ela foi aquilo que os europeus poderiam dar historicamente, inclusive quando comparado a outros acordos que a União Europeia tem com outros países. Então, o avanço foi relevante sob o ponto de vista do total que a União Europeia importa do mundo. No caso da carne bovina em particular, como eu já mencionei, nós subiremos para 70% das importações totais de carne bovina do bloco. Mas isso em termos de mercado doméstico, do mercado interno, de fato é muito pouco. Então, são grupos muito vocais, são grupos que estão acostumados com alto volume de subsídios, né? E por isso estão fazendo essa grita toda. Agora, no âmbito geral, se a gente olhar toda a foto, o acordo é muito positivo para o Brasil. Não só pelo lado das desgravações tarifárias de 77% dos produtos que nós exportamos, como eu já mencionei, mas também do lado industrial, né? Nós vamos conseguir também ter mais acesso ao mercado a produtos industriais brasileiros de alto valor agregado e, por que não dizer também, nós vamos importar produtos com alto conteúdo tecnológico da União Europeia, sobretudo na parte de máquinas e equipamentos, que vão gerar impactos positivos na competitividade das exportações brasileiras. E, por fim, claro, com produtos mais baratos, pagando tarifa zero para entrar aqui no nosso mercado, o consumidor brasileiro certamente agradecerá, porque nós visualizaremos aí um ganho positivo de poder aquisitivo, de poder do salário do brasileiro na compra dos seus produtos na gôndola do supermercado.
Muito bem, vamos acompanhar a torcida para que, de fato, esse movimento se concretize. Aí a palavra do professor Lucas Ferraz, que é o coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Obrigado, professor, pela presença aqui e boa noite.
Obrigado, Vitor. Boa noite, um grande prazer.
Obrigado, até mais. Bom descanso por aí. E olha, nos Estados Unidos, o filho do cineasta Rob Reiner vai ser acusado formalmente de assassinato do pai e da mãe.
Nick Reiner continua preso e vai responder a duas acusações de homicídio. Segundo a promotoria, os crimes podem levar à pena de morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O chefe de polícia de Los Angeles disse ainda não ter certeza se o crime aconteceu na noite de sábado ou no domingo. Os corpos de Rob Reiner e Michelle Singer foram encontrados em casa com ferimentos de faca. O filho é dependente de drogas.
E o Banco Central divulgou a ata com as motivações que resultaram na manutenção da taxa Selic em 15% ao ano pela quarta vez consecutiva. O documento destaca a preocupação com a inflação, que ainda persiste, e não dá indícios de início do corte, do ciclo de cortes dos juros, como previa o mercado financeiro a partir do primeiro trimestre de 2026. Ao justificar a nova manutenção da Selic em 15%, os diretores do Copom avaliaram que a decisão é compatível com a estratégia de aproximar a inflação do centro da meta de 3%, definida pelo Conselho Monetário Nacional. A ata diz ainda que o comitê seguirá vigilante e, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado. Bom, para falarmos mais sobre isso, sobre essas conclusões aí do Banco Central, tudo isso que foi apresentado na ata do Copom, a gente conversa agora com a Marcela Cauaute, que é economista-chefe da Lifetime. Obrigado, Marcela. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos.
Ô Marcela, na semana passada, quando foi divulgada a taxa de juros, os economistas, os colegas seus, analistas de mercado com quem a gente conversava, diziam que era só questão de saber quando vão começar os cortes, né? Nessa reunião agora de dezembro não era esperado corte, mas talvez em janeiro ou em março. E aí os palpites variavam. Por esse documento que foi divulgado hoje, então o indício é de que vai ser mais para frente, possivelmente março ou até mais longe que isso, Marcela, o início dos cortes?
Eu acredito que está mais para março do que muito mais para frente no ano que vem. Qual que é a questão aí? O mercado de trabalho, ele está demorando muito a responder ao aumento da taxa de juros nesse ciclo econômico especialmente. O Banco Central, inclusive, traz essa discussão na ata, né? O que está acontecendo com o mercado de trabalho e por que, que a gente está vendo aí essa dificuldade do mercado de trabalho desacelerar e depois trazer para baixo também os preços de serviços. Por conta disso, dessa demora da resposta do mercado de trabalho, o Banco Central ainda se vê numa situação muito difícil. A inflação está desacelerando, mas a composição dessa inflação ainda é muito ruim, tem muita inflação de demanda aí. E baixar os juros no momento em que a inflação de demanda continua ainda muito pressionada, pode ser uma ideia ruim, porque aí a inflação de demanda pode sair de controle e a gente pode ter um repique do IPCA. Então é por isso que, por conta dessa demora da resposta do mercado de trabalho, que o mercado entendeu que o Banco Central ainda não tem conforto de baixar juros nesse momento e, por enquanto, indica que esse conforto não vai vir até a reunião de janeiro. É por isso que, depois da ata e do comunicado da semana passada, a gente deve ter uma migração das expectativas de corte dos analistas, dos economistas que tinham janeiro, mudando para março, para o início, ainda no primeiro trimestre, mas já no final desse período.
E hoje o mercado reagiu muito mal, né, Marcela, à divulgação desse comunicado do Banco Central. A gente estava mostrando os números agora há pouco, o Ibovespa com queda de 2,4%, o dólar também subindo um pouquinho. Por que isso, Marcela? Explica para a gente essa reação do mercado.
A gente teve algumas questões políticas também, né, pesquisas eleitorais que também acabaram afetando o mercado como um todo, mas a resposta à ata, principalmente, é uma resposta de imaginar que os juros, pelo menos no curto prazo, ficam mais altos e aí isso acaba aumentando o custo de capital das empresas. Isso pesa com certeza sobre as ações listadas na Bolsa. O mercado entende que é importante que o Banco Central busque a credibilidade, né, que é o que ele está fazendo agora, trazendo a inflação à meta, mas existe, né, como contraponto esse aumento de custo de capital, que quer dizer juros altos por um período bastante prolongado, né, isso foi repetido várias vezes durante a ata, e isso acaba, enfim, pesando sobre o custo das empresas.
E aí, com isso, então, a expectativa é que a economia brasileira vá perdendo força. Então, Marcela, ontem, inclusive, foi divulgada a prévia do PIB, já mostrando esse movimento, retração da economia brasileira, com esses juros permanecendo altos. A tendência é que esse ritmo de freio de mão puxado continue?
Sim, provavelmente a gente vai ter uma continuidade da desaceleração da economia, que começou no segundo semestre, se intensificou no quarto trimestre, pelo que a gente viu, como você falou, no dado do IBCBR, e deve continuar no começo do ano que vem. Mas nesse caso, a gente sempre tem que entender a composição dessa desaceleração. A gente vê a desaceleração da economia sendo muito mais puxada pela indústria do que pelo comércio e serviços, que são itens ali ligados à demanda. E a gente tem uma questão importante. Enquanto a taxa de juros tenta frear a economia e, de fato, traz uma desaceleração, existe uma desarmonia com a política fiscal, que, por sua vez, ainda incentiva muito a demanda. Então, a gente tem dois polos aí opostos, né, dois vetores opostos, que acabam fazendo com que essa desaceleração da economia, que vem do ciclo de alta de juros, seja muito mais lenta do que o modelo indicaria se a gente tivesse somente essa ponta de juros mais altos. Então, sim, é esperado uma desaceleração da economia, que deve crescer aí perto de 2,2%, 2,3%, para algo um pouco abaixo de 2% em 2026. Mas há uma desaceleração ainda muito gradual, justamente por conta disso. Existe uma desarmonia importante entre política fiscal e monetária, que acaba resultando em juros mais altos.
Então, o que o governo federal poderia fazer para contribuir com esse corte dos juros, com esse reaquecimento da economia, seria justamente esse ajuste nas contas, Marcela, esse corte de gastos, essas políticas de austeridade, é isso que permitiria cortar os juros?
O ideal seria que a gente tivesse algum tipo de reforma estrutural, que fizesse um arcabouço fiscal que fosse mais confiável e mais eficiente do que o arcabouço fiscal que a gente tem hoje, que não só limitasse os gastos totais, mas que discutisse também a forma como esses gastos são feitos, né? A composição desses gastos. Mas é claro, isso exige vontade política, exige Congresso, é algo difícil de acontecer. Enquanto a gente não tem essa reforma estrutural, seria importante que o governo tentasse, sim, fechar as contas públicas, né, equilibrar o orçamento, mas não só pelo lado dos impostos. A gente tem visto um aumento de impostos muito grande ao longo desses últimos anos para tentar, né, equilibrar o orçamento, só que isso acaba fazendo com que o governo seja muito dependente de ciclos econômicos. No momento que a economia está indo muito bem, a gente tem ali o orçamento equilibrado. Mas caso a gente tenha uma desaceleração, como é esperada para o ano que vem, a gente tem aí uma queda de receita que pode desorganizar as contas públicas. Então seria importante, enquanto não vem essa reforma estrutural, que houvesse algum tipo de corte de gastos que fosse algo conjuntural, do tipo combater fraude ou parar de dar aumento de programas de transferência de renda, assim que houvesse um estudo mais aprofundado sobre a eficiência desses programas, enfim, tudo isso para que a gente tivesse as contas públicas equilibradas e aí essa desarmonia entre fiscal e política monetária fosse um pouco mais razoável.
Muito bem, aí a análise da Marcela Kawauchi, que é economista-chefe da Lifetime. Obrigado, Marcela, pela presença aqui e boa noite.
Sempre um prazer. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos.
Valeu, até mais. Bom descanso por aí. Uma outra informação desta terça, depois de visitar o pai na prisão, o senador Flávio Bolsonaro disse que o projeto para reduzir as penas aos condenados pelo 8 de janeiro precisa ser corrigido para não beneficiar bandidos. Segundo ele, o pai, o ex-presidente, aceitou as mudanças.
Flávio Bolsonaro disse que o pai segue com dores no abdômen, causadas, segundo o exame médico apresentado ao Supremo, por duas hérnias inguinais. Jair Bolsonaro aguarda a autorização do ministro Alexandre de Moraes para uma nova cirurgia. O senador criticou a demora na liberação.
Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, fazendo, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele.
No encontro, segundo o senador, o ex-presidente aceitou mudanças no projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro.
Falei para todas as nossas lideranças partidárias que ele havia, Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso. E aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto.
A grande discussão aqui no Senado é justamente essa: como ajustar o texto para que condenados por outros crimes não sejam beneficiados. A proposta é o item único de votação no plenário e, como tem de passar antes pela Comissão de Justiça, a pressão é para acelerar o debate. O texto permite que o preso saia para o semiaberto depois de cumprir um sexto da pena, ou 16%. Hoje, esse tempo só vale para réus primários e para crimes cometidos sem violência. Ou seja, a proposta pode diminuir o tempo de cadeia também para condenados, por exemplo, por crimes de corrupção e até mesmo sexuais. Hoje, no julgamento que condenou mais 5 réus por crimes relativos ao 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes criticou a redução de penas.
Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia.
O projeto enfrenta resistências na CCJ. O senador Alessandro Vieira, por exemplo, protocolou um voto em separado, pedindo a rejeição do texto aprovado pela Câmara. Em busca de um acordo, o relator do projeto, Espiridião Amin, defende uma solução intermediária: deixar claro na lei que a redução nas penas vale somente para os condenados no inquérito do 8 de janeiro.
E uma operação da Polícia Federal mirou um deputado federal do Pará, suspeito de desviar quase 50 milhões em dinheiro público. Nas buscas, teve até telefone jogado pela janela.
No gramado do condomínio, dois celulares. Segundo a Polícia Federal, arremessados do quarto andar desse prédio em Brasília, onde fica o apartamento funcional usado pelo deputado Antônio Leocádio dos Santos, do MDB do Pará, conhecido como Antônio Doido. Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado, a maioria no Pará. A investigação apura um esquema milionário de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações envolvendo o desvio de emendas parlamentares e verbas estaduais. A estimativa é que o esquema tenha movimentado pelo menos 48 milhões de reais entre 2023 e 2024. Essa investigação começou em outubro de 2024, um pouco antes da eleição municipal, na cidade de Castanhal, no Pará. Um assessor de Antônio Doido foi flagrado com 5 milhões de reais para comprar votos, segundo a PF. Em janeiro deste ano, um outro assessor estava com 1 milhão de reais em espécie, segundo a investigação, para pagar propina a uma empresa com um contrato com o Estado do Pará. No apartamento funcional do deputado, a PF encontrou relógios e vinhos importados, dinheiro vivo e os celulares que serão periciados. As investigações apontam que o deputado usava policiais militares para sacar e movimentar altas quantias em dinheiro. Também foram alvo de buscas uma construtora registrada no nome da esposa do parlamentar e outra no nome do gerente de uma fazenda. Segundo o inquérito, as empresas seriam de Antônio Doido e têm mais de 900 milhões de reais em contratos com o governo estadual. Agora estão suspensas de qualquer licitação. As construtoras faziam parte de um consórcio ligado a obras da COP30 em Belém. Um contrato de mais de 140 milhões e outro de 120 milhões de reais. O secretário de Obras do Pará, Benedito Cabral, também foi alvo da operação. Em nota, a secretaria informou que as contratações estaduais seguem o devido processo legal. Antônio Doido não se pronunciou.
Hora de um rápido intervalo e na volta, outras notícias da terça-feira para você. Seguimos juntos. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro. Das discussões apaixonadas nos gramados. Das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca, ao seu lado.
No Dial, no FM.
Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos
e chegar às suas conclusões.
A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Da noite na Band News TV e na Rádio Bandeirantes, falando agora sobre eleições. Nova pesquisa Quest, divulgada nesta terça, mostrou como está a corrida eleitoral pela presidência. Foi a primeira desde o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos ver os cenários de segundo turno.
Na disputa com Flávio Bolsonaro, Lula venceria com 46% dos votos contra 36% do senador. O presidente também venceria um eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas, por 45 a 35. A mesma diferença aparece se a disputa for com Ratinho Júnior, 45 a 35. Contra Ronaldo Caiado, o presidente teria 44% dos votos contra 33% do governador. Cenário bem parecido com o possível segundo turno contra Romeu Zema. Lula 45, Zema 33. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos.
E quem analisa com a gente esses números é o cientista político Cristiano Noronha, que é da Arco Advice. Obrigado, Noronha, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês e com o pessoal da Band News.
Ô Noronha, o que surpreendeu foi o desempenho justamente do senador Flávio Bolsonaro. Apesar de todos os cenários apontarem vitória do presidente Lula, ele apareceu em relação aos governadores, que são cotados também para a candidatura, apareceu com uma distância menor para o presidente Lula. No caso de Tarcísio, por exemplo, aumentou a vantagem do presidente Lula contra ele. Flávio conseguiu uma diferença menor. De fato, por esse aspecto, Noronha, dá para ver esses números que foram divulgados hoje como uma boa notícia para a campanha do senador Flávio Bolsonaro?
Olha, do ponto de vista, vamos dizer assim, do patamar que ele estava, né, antes de ser apontado para agora, sim. Mas você veja que o mercado acabou reagindo mal a essa pesquisa. Talvez ainda porque o mercado considere o nome do governador Tarcísio como a melhor opção ainda, porque potencialmente ali ele tem, já que ele tem um índice de rejeição menor, então ele poderia crescer durante a campanha, né? Quando a gente olha, por exemplo, quando o Instituto pergunta, por exemplo, se as pessoas tomaram conhecimento da escolha de Flávio como candidato e pergunta se votaria nele, 62% dizem que não, né? Então é um problema para o senador, que vai ter que quebrar aí essa resistência por parte do eleitor. Inclusive tem um dado interessante mostrando aqui, Vitor, que 70%, por exemplo, dos independentes, aqueles que não se classificam como nem bolsonaristas, nem lulistas, por exemplo, não votariam no Flávio, né? É aí justamente um desafio, porque a gente sabe que quem é lulista vai votar no presidente Lula, quem é bolsonarista vai votar em Bolsonaro. Então a disputa vai estar justamente nesse meio aí, esses eleitores que se identificam como centro, né? E 70% dizendo que não votariam no Flávio é um percentual bastante alto. Então ele tem que quebrar bastante esse índice de rejeição, que é bem elevado, né? Maior do que o do governador Tarcísio. E aí eu repito, né? Por isso o mercado hoje, quando esses números foram divulgados, reagiu mal.
Então, fazendo essa comparação com os outros candidatos, Noronha, o senador será que consegue se mostrar como uma candidatura viável comparado com os outros governadores? Porque essa é a tentativa do Flávio no momento, né, de atrair esses partidos de centro. Por enquanto é uma candidatura que é um voo solo, digamos assim, um projeto independente do PL, mas os partidos de centro ainda não endossaram a candidatura do Flávio. Pelo contrário, a União ainda fala da candidatura do governador Ronaldo Caiado, o Novo deve lançar Romeu Zema. Então ainda não está muito claro se esses partidos do centro vão apoiar Flávio ou não. A partir desses números de hoje, ele se fortalece nessa negociação ou não? Pelo contrário, sai enfraquecido?
Bom, muito, muito provavelmente, isso já era estimado antes, né? Que se o ex-presidente Jair Bolsonaro escolhesse alguém que não fosse o Tarcísio, muito provavelmente a gente viria uma fragmentação no campo da direita, né? E é isso que a gente deve continuar, portanto, projetando, tá? Isso, a permanência do Flávio na disputa, ela mantém viva a candidatura, a possibilidade de candidatura de Ratinho Júnior, do Zema e também Ronaldo Caiado. Então vai fragmentar. Se o que o senador Flávio deve fazer é adotar um discurso, vamos dizer assim, mais aglutinador, né? Não tão radical, justamente para atrair esse eleitorado de centro, graças ao ainda muito forte prestígio que o ex-presidente Jair Bolsonaro conta junto a uma parcela significativa dos eleitores. Muito provavelmente, se o Flávio continuar na disputa, é ele quem deve ir para o segundo turno. E aí o que ele deve fazer é manter pontes abertas com essas candidaturas de direita, né? Mantendo um bom diálogo, porque em um eventual segundo turno, eventualmente eles podem anunciar apoio à candidatura do Flávio. Lembrando que na última eleição, por exemplo, de 2022, A gente teve uma eleição bastante apertada, e apesar da então candidata Simone Tebet ter tido uma votação pequena, em torno de 5%, mas o posicionamento dela favorável à eleição, à candidatura do presidente Lula, acabou sendo determinante ali para que o eleitorado feminino, por exemplo, migrasse também e apoiasse a candidatura do presidente Lula. Então, é importante manter esse diálogo, porque no segundo turno podem haver arranjos, negociações, e aí esses governadores que se insistirem na disputa, anunciarem, fazerem ali, declararem apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Em relação aos números de avaliação do governo, Noronha, que foram divulgados também, 49% desaprovam o governo Lula, 48% aprovam. Qual a análise sobre isso?
Bom, a pesquisa mostrou uma leve oscilação, né, positiva para o presidente, porque caiu ali um pouquinho a desaprovação, aumentou a aprovação. Então, esse dado mostra que, mesmo que o presidente tenha interrompido aquela recuperação e tudo mais, a sociedade ainda continua bastante dividida, né? O país está bastante ainda polarizado, e aparentemente o eleitor ainda busca uma alternativa, né? Apesar do governo fazer anúncios de alguns números positivos, como, por exemplo, que o desemprego está baixo, que a inflação está relativamente controlada, enfim. Mas o ponto é que o governo tem dificuldade de aumentar de forma expressiva essa avaliação do governo, do presidente Lula. Lembrando, né, Vitor, que quando o presidente Lula deixou ali o primeiro mandato dele, lá em 2010, ele saiu com 85% de aprovação. Era uma avaliação simplesmente extraordinária. Cenário que não vai se repetir, até, obviamente, durante essa administração, e mesmo numa eventual vitória do presidente, é muito difícil que ele consiga repetir esses índices. Há uma expectativa de que o presidente, nas pesquisas, talvez de fevereiro, apresente uma nova leve melhora, isso porque vai entrar em vigor, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? E isso vai beneficiar um número expressivo de eleitores, e eventualmente isso pode repercutir na popularidade do presidente. Mas mesmo assim, não deve ser uma melhora que vá dizer que o presidente, a partir disso, terá uma reeleição tranquila, né? Ele, vale dizer, ele é favorito pela posição que ocupa nas pesquisas, pela distância, vantagem que ele tem sobre os oponentes. A pesquisa está aí, que foi divulgada hoje para mostrar isso, mas mesmo assim vai ser uma eleição muito complicada, muito apertada, difícil, e que não vai permitir erros de parte a parte.
Ok, a avaliação do Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. Obrigado, Noronha, pela presença aqui. Bom ouvi-lo. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, até mais. A gente fala mais uma vez sobre a tentativa de rompimento do contrato com a Enel. Aqui em São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o início do processo de caducidade do contrato. O ministro detalhou a reunião que teve com autoridades de São Paulo e ressaltou que a decisão é fruto de vários poderes trabalhando juntos.
Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro, que é aquele que tem que dar a resposta rápida a esses eventos, como tem acontecido em São Paulo. Nós sabemos que nós vivemos uma oscilação climática forte e é por isso que nós fizemos aquele decreto de renovação que venha aperfeiçoar, modernizar os novos contratos. Nós já fizemos na EDP no Espírito Santo, fizemos na Neo Energia em Pernambuco, mas, como o governador disse, a Enel perdeu, inclusive do ponto de vista reputacional, as condições para continuar à frente do serviço de concessão em São Paulo. Portanto, nós também estamos juntos, reiterando, na verdade, juntos, a agência reguladora para que ela inicie um processo de caducidade da Enel de São Paulo.
Já o prefeito Ricardo Nunes disse que a Enel já deixou claro que não tem estrutura nem compromisso para seguir fornecendo energia para uma metrópole. Ele também participou da reunião com os governos federal e estadual para iniciar o processo de rompimento do contrato.
Se identificou claramente que a Enel ela não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas. Acho que foi uma reunião muito positiva e a conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, será instada aí pelo Ministério de Minas e Energia, a dar início do processo de caducidade, né? Caducidade é o processo que inicia o rompimento de contrato. A reunião foi realmente para poder tratar dos interesses que o Estado de São Paulo, em especial os 24 municípios atendidos pela Enel, tem com relação a uma empresa que não tem sido eficiente com relação àquilo que se espera de uma prestadora de serviço na concessão de energia elétrica. Pessoas ficarem sem energia é algo gravíssimo, né? Acho que uma boa reunião demonstra que tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal unidos naquilo que mais interessa, que é proteger a população, não permitir que eles continuem tendo a dor que têm, o sofrimento que têm e agora esperar que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa fazer com celeridade a sua função, o seu papel da caducidade e aí entra o processo de substituição para uma outra empresa que tenha condições de atender bem a população de São Paulo.
Bom, e sobre esse processo, a gente conversa agora com Renato Fernandes de Castro, que é advogado especializado em concessões e energia. Obrigado, doutor Renato, pela presença. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição para esclarecer no que eu puder.
Doutor, o senhor acredita, em primeiro lugar, que vai haver esse rompimento diante desse pedido? Será que vai ser aceita essa declaração aí de caducidade do contrato?
Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o processo de caducidade é um processo extremo e que é bastante raro no direito brasileiro, né? Nós temos um caso emblemático, que é o caso da Enel de Goiás, que recentemente também passou por um processo de caducidade, foi dado início ao processo de caducidade, mas no final das contas ele acabou sendo transferido a concessão a uma outra empresa, e nesse sentido foi um processo que acabou acontecendo, mas digamos que não foi a caducidade que aconteceu, e sim a nova empresa assumiu o novo contrato de concessão. Acho que a gente está diante de um momento emblemático e, de certa forma, inédito, porque a gente sentiu aí, nesse novo momento, que o governo do Estado de São Paulo, com a Prefeitura e também agora com o governo federal, entenderam que a complexidade dos problemas ocorridos na região metropolitana de São Paulo tem causado aí uma comoção por parte da população do Estado, que está sofrendo com problema de falta de energia. E aí nos parece que esse momento talvez traga aí uma oportunidade de se abrir um processo administrativo que vai dar direito à ampla defesa da concessionária para que se apure esse processo de caducidade.
E o que é que o senhor diria, doutor Renato, que foram os principais erros ou falhas da Enel? Por que foi tão abaixo do esperado o serviço prestado pela empresa? Por que tantos problemas? O que é que deu errado?
De certa forma, a gente tem sentido aí no estado de São Paulo e no Brasil eventos climáticos cada vez mais drásticos, né? Então, eu acho que tanto a distribuidora quanto o próprio poder concedente, eles deveriam fazer um papel de trabalho prévio, de prevenção, de trabalho de inteligência, para avaliar o que, que se errou nos anos anteriores e o que, que pode ser feito para melhorar. Então, eu entendo que assim, os eventos climáticos são, de certa forma, bastante anormais, mas a gente tem visto cada vez mais acontecerem. Então, precisa ter um trabalho maior de inteligência, de avaliação, de ter uma resposta mais rápida ao consumidor, para que ele consiga ter, de uma forma mais rápida também, o restabelecimento da energia. Então, a gente, em 2025, a gente ainda discute aí melhorias no sistema, de forma a gente vê ainda famílias com dias, semanas sem energia, e isso traz um transtorno enorme para a sociedade como um todo. Então, acho que tem que haver um período de se entender um pouco melhor, criar-se, por exemplo, grupos de trabalho que consiga fazer uma avaliação com antecedência desses eventos climáticos e conseguir fazer dessa maneira uma atuação mais proativa e resolutiva para que o problema de interrupção seja cada vez com períodos menores. E é o que a gente não tem visto no estado de São Paulo e principalmente na região metropolitana.
Agora, doutor, dá para dizer então que quem quer que seja a empresa, qualquer que seja a empresa escolhida para suceder a Enel, tem o risco então de que esse problema se repita, que esses apagões continuem acontecendo, porque se está atrelado à questão do clima, aos eventos extremos, então a sucessora corre o risco de também apresentar os mesmos problemas, as mesmas falhas que a Enel?
Eu acredito que a gente precisa aprender com os erros, né? Eu verifiquei aqui como é que está o ranking da qualidade do serviço da Enel, e a gente, de 26 distribuidoras de energia do Brasil que a gente tem, a Enel está em 21º. Acho que a região metropolitana de São Paulo, por ser uma região tão importante para a economia brasileira, mereceria ter um pouco mais de atenção para que a qualidade do serviço seja aprimorado. Então, assim, eventualmente, se a prestadora de serviço, após instaurado um processo administrativo e averiguado que ela não tem mais condição de atuar na região metropolitana, que venha uma outra empresa, que sejam reanalisadas as condições do contrato, para que o contrato preveja de uma forma mais adequada e amplie a qualidade do serviço que o povo paulistano merece.
Ok, a avaliação do Renato Fernandes de Castro, que é advogado especializado em concessões e energia, falando com a gente sobre essa possibilidade de caducidade do contrato da Enel aqui em São Paulo. Obrigado, doutor. Boa noite.
Boa noite. Eu que agradeço a presença e a possibilidade de estar aqui com vocês nessa noite.
Imagina, obrigado. Bom descanso por aí. Ótima noite. Uma noite de reconhecimento à boa gestão pública. Um exemplo contrário, né, do que a gente estava falando aqui sobre problemas no serviço público. Agora a gente mostra bons exemplos. Uma noite de reconhecimento à boa gestão pública. Prefeitos de todo o Brasil se reuniram em Brasília para a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes.
Em sua quinta edição, a iniciativa do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, destaca as melhores administrações municipais do Brasil.
Todos que estão aqui são vitoriosos como gestores públicos e por isso merecem os nossos parabéns.
Então, se nós estudarmos, nós pensarmos no IGMA em relação àquilo que começou e aquilo que será em 2026, é algo completamente diferente, histórico para o nosso país.
Na cerimônia, foram revelados os municípios com melhor desempenho em 6 pilares do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Autoridades marcaram presença.
É o Oscar dos municípios que reconhece bons talentos e bons avanços nas políticas públicas.
Ao todo, 72 indicadores são analisados por meio de Big Data e inteligência artificial, garantindo critérios técnicos e comparação justa entre cidades de diferentes portes.
Apenas os municípios vencedores das etapas estaduais chegaram à fase nacional. Aqui em Brasília, os campeões estaduais disputaram o título nacional, mantendo os mesmos pilares e categorias populacionais.
Entre os 23 vencedores de 2025, municípios de diferentes regiões do país se destacaram nos pilares governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, avanços em infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. No índice geral, o IGMA, Águas de São Pedro foi a cidade com melhor desempenho entre os municípios de até 30 mil habitantes. Pomerode liderou entre 30 e 100 mil, Jaraguá do Sul até 500 mil e Sorocaba acima de 500 mil. Curitiba conquistou o prêmio IGMA, sendo reconhecida como a cidade com a melhor gestão pública do país em 2025.
Quando há reconhecimento assim, externo, com critérios, isso demonstra um norte, vai criando referência. E o prefeito tendo referência que ele está acertando na sua gestão pública, vai jogando também referência para outros prefeitos e assim a gente vai tendo uma melhora global.
E a grande final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain é nesta quarta-feira. Direto de Doha, no Catar, palco da decisão, o Felipe Killing vai mostrar pra gente as últimas informações.
Eles sonharam com esse momento. Do topo de um dos prédios mais altos de Doha, no Catar, os capitães de Flamengo e Paris Saint-Germain se reconhecem. O objetivo é esse, o troféu de campeão mundial. É clima de final. Sala de imprensa lotada, jornalistas de várias partes do mundo. Se nas quartas de final e na semi, o Flamengo jogou num estádio vazio aqui em Doha, a expectativa agora é de casa cheia. Quase 40 mil ingressos foram vendidos. O rubro-negro fez o último treino antes da partida mais importante do ano. Agora é foco total. Em partidas desse tamanho, o detalhe costuma fazer a diferença. E o Flamengo tem no elenco um jogador que costuma transformar detalhe em assistências e gols. Arrascaeta vive um 2025 mágico e é o principal responsável pelo Flamengo estar na decisão do Mundial.
Mas sabemos que vai ser muito difícil, vamos ter que fazer um jogo quase perfeito, mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar.
Já o favorito, Paris Saint-Germain, conta com o atacante Dembélé, eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. A decisão não será fácil. Depois de 44 anos, a chance do Flamengo de voltar a conquistar o mundo é realidade.
E o Cruzeiro oficializou a contratação do técnico Tite. Ele assume o lugar de Leonardo Jardim, que decidiu dar uma pausa na carreira depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. O contrato com a equipe mineira vai até o fim do ano que vem. No Cruzeiro, Tite terá como principal desafio acabar com um jejum de títulos importantes da Raposa, que já dura 7 anos. Depois do intervalo, a gente segue trazendo para você as notícias desta terça, hein? Uma parada é rápida. Band News TV, na velocidade da notícia. Tô te esperando, até já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência. Avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço,
ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense,
reflita,
avalie,
critique.
Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia,
o seu bolso,
a sua vida. Para questionar autoridades,
reivindicar respostas,
cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Os astros.
Stephen Curry.
E o astro rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo no Disney Plus.
Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia.
Do único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca, ao seu lado.
No Dial no FM.
Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Olha isso na pesquisa pra mim, guria.
Vai três.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Brasil com Z, com Sônia Blota e Cristiano Panvec.
Olá, você está agora no Brasil com Z, a sua volta ao mundo semanal comigo, Sônia Blota, e com ele, Cristiano Panvec. Tudo bem, Cris?
Oi, Sônia, grande abraço para você e para quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, juntos mais uma vez em mais um Brasil com Z, para a gente colocar o Brasil no mundo. Aqui no Brasil com Z, semanalmente, a gente conta para você sempre uma história diferente de brasileiros pelo mundo, que dia sim, dia também, sempre nos orgulham com trabalhos, conquistas e desafios superados. É o Paralelo 49. Mas, nesse fim de ano, um fato inverte essa lógica e coloca o Brasil no topo de um ranking que em nada nos orgulha. A segunda colocação entre os países com a maior taxa de juros real do mundo. E é assim que a gente vai fechar 2025 e abrir 2026, atrás apenas da Turquia, com a taxa básica de juros fixada em 15% ao ano. E pelo que apontou o Comitê de Política Monetária do Banco Central, um cenário que não deverá mudar tão cedo diante de um indicativo de manutenção da Selic em patamar alto por mais um tempo de olho na inflação. Mais um 7-1 contra a nossa economia. Jorge Ferreira dos Santos, professor de finanças do curso de administração da ESPM, conosco no Brasil com Z desta semana. Professor, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Professor, estamos aí fechando o ano de 2025 com uma taxa de juros a 15% ao ano, maior patamar em quase 20 anos, segundo maior juro real do mundo. Mais uma vez o Brasil encabeçando este famigerado ranking. Professor, na avaliação do senhor, como é que a gente termina este ano de 2025 e que projeções que a gente pode fazer para a Selic no ano que vem, já diante dessas sinalizações que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária,